Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Temos quórum. Vamos então iniciar a apreciação da especialidade do diploma relativo ao Estatuto do Ministério Público. Eu sugeria, uma vez que amanhã temos. Eu sugeria que, uma vez que amanhã temos reunião às 9 da manhã, que estabelecêssemos um limite para a reunião de hoje, tentando adiantar o mais que pudermos, mas sugeria que não prolongássemos muito para além das 8 horas a reunião de hoje. Muito obrigado. Sendo assim, vamos iniciar ou reiniciar a apreciação da especialidade com o artigo 13º, relativo aos magistrados do Ministério Público, para o qual existe uma proposta de alteração do PS. Sr. Deputado Dr. Filipe.
Sr. Presidente, eu vou ter de relativamente ao 13º, apresentar uma proposta, nem que seja oral, ou então passarei a escrito. Porquê? Porque quando esteve cá o Dr. António Cluny, representante de Portugal no Eurojust, chamou a atenção para a necessidade que haveria de o incluir, a ele, não apenas ao representante, mas também ao seu assistente e adjuntos, neste artigo 13º, sob pena de ficarem de fora. E creio que na altura houve grande anuência relativamente a isso, mas não é isto que consta da proposta do PS, porque os procuradores europeus são outra coisa, são outra realidade. Que aliás é até duvidoso que devo ouvir aqui, mas em todo o caso, isto, mesmo que venham aqui estes, isto não exclui a necessidade de se incluir uma nova alínea onde esteja o representante de Portugal no Eurojust e respectivo adjunto e assistente. E, portanto, nós propunhamos fazer-nos uma proposta nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Efetivamente, o Dr. António Cluny trazia como uma das suas principais preocupações esta matéria. Sr. Deputado.
Jorge Sr. Presidente, eu acho que podíamos assumir o compromisso, e eu assumo pela nossa parte, de deixar a questão em aberto, porque, com toda a franqueza, nós consultámos o Ministério da Justiça sobre isto e a primeira impressão é de que não faz sentido colocar isto no artigo 13º e, aliás, há um artigo pelo qual iremos necessariamente passar nesta digressão que salvaguarda a posição do Eurojust. Mas na dúvida, deixávamos a questão pendente e assumimos essa responsabilidade. Portanto, eu propunha que não votássemos agora nada sobre o Eurojust, sem embargo de voltarmos ao tema.
Sr. Deputado António Filipe, sente-se confortável com este compromisso? Mas vamos abordar o artigo como está? Ou...
Sim, é o que eu proponho.
Então, Sr. Deputado Jorge Lacal.
A proposta vale por ela própria, creio que não vale a pena especial esforço de fundamentação.
Estamos, se os restantes grupos parlamentares partilham para esta apreciação do Sr. Deputado Jorge Lacal, podemos pôr imediatamente à votação.
A linha é do artigo 13º, nova.
Sim,
acabou de chegar. Sim, mas uma não prejudica a outra, não é? Sim, mas eu não disse.
A linha é: os magistrados do Ministério Público na qualidade de procuradores europeus delegados. Portanto, posso colocar a votação ou... Posso colocar a votação? Muito bem. Então, vou colocar a votação a proposta do PS relativa à linha E do artigo 13º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PCP. E do Bloco de Esquerda? É. E foi com a direita ou com a esquerda que votou, Sr. Deputado? Deve ter sido com a direita que eu não vi. Vamos passar então. Então fica registado também a abstenção do Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito bem. Passamos a... Podemos passar ao artigo 16º? 16º, página 16 do quadro comparativo. Não tem nada. Tem a linha H. E... Exato. Portanto, temos duas alíneas, H e I, não?
H só.
E esta, não é? H?
É H
só. Pois. H e I do artigo 16º, relativo à competência. A proposta de alteração é do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Sr. Presidente, elas estão inteiramente em linha com o que já votámos relativamente às atribuições genéricas do Ministério Público, a referência aos termos da lei, e vão estar em linha também com aquilo que depois mais, porventura, com um pouco mais de detalhe, veremos relativamente às competências do Procurador-Geral da República. Portanto, como isto não inova relativamente ao que já votámos nas atribuições, dou por adequados os argumentos que já dei, e a Comissão, aliás, já votou favoravelmente umas normas iguais a estas no artigo 3º ao 4º anterior.
Bom, Sr. Presidente, uma vez, a questão que se nos coloca aqui é qual é a lei, ou seja, então a lei não é esta, ou seja, o que vem aqui na proposta de lei é que competência do Ministério Público fiscalizar suprimento a atividade processual dos órgãos de polícia criminal. E depois, na outra linha, coordenar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal em si. A lei é esta. Portanto, se nós dizemos que é nos termos da lei, o quê? Isto significa que para o Ministério Público coordenar a atividade processual dos órgãos é preciso uma outra lei? Ou que para fiscalizar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal é preciso uma outra lei? Quer dizer, isto é um jogo de espelhos. Eu acho que, como está a proposta de lei, está bem. Caso contrário, estamos a retirar ao Ministério Público estes poderes até que haja uma lei que...
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Então, uma explicação complementar. Relativamente à linha H, tal como também já tinha dito de outra vez, nos termos da lei pode ser nos termos do presente estatuto. E se o Sr. Deputado António Filipe, em relação à linha H, fica... digamos, satisfeito pelo resultado, não temos nenhuma dúvida em colocar aqui nos termos do presente estatuto, na linha H. Isto só para tentar, digamos, alargar o abaixo de consenso para a solução. No que diz respeito à linha I, coordenar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal entre si nos termos da lei, tem toda a razão de ser referirmos nos termos da lei, porque a lei que aqui está subjacente a isto é a LOIC, é a Lei de Organização de Investigação Criminal. Essa lei existe, essa lei define regras sobre os modos de coordenar a atividade processual dos órgãos de polícia criminal e, portanto, quando se refere nos termos da lei, obviamente estamos a referir não para uma lei mental, mas para uma lei atualmente em vigor na ordem jurídica, que é precisamente essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe continua com o microfone ligado, portanto pode falar.
Excelência, desculpa. Quer dizer, continuo a considerar que é uma redundância desnecessária estar aqui, isto é fazer um jogo de espelhos. Quer dizer, se nós estamos a falar um estatuto e estamos a dizer que é nos termos do presente estatuto, quer dizer, acho que é uma redundância e não é daquelas redundâncias que me pareça que sejam saudáveis, pelo contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos para a votação.
E eu proponho na linha H que se diga nos termos do presente estatuto.
Então, na linha H, em vez de nos termos da lei, ficaria nos termos do presente estatuto. Mantendo-se na linha I a proposta de nos termos da lei. Vou então colocar a votação em conjunto, a linha H e a linha... Muito bem, vamos então votar separadamente. Vamos começar pela linha H do artigo 16, na formulação que foi agora assumida pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do PSD, CDS e Bloco de Esquerda e PCP. Vamos votar agora a linha I. Quem vota contra? Estava a ver as unhas ou a votar, Sr. Deputado? É que fez um movimento com a mão que eu não sabia como interpretar. Podia indiciar roer as unhas, mas não sei se chegou a consumar. Não é preciso. Durante a votação. Ainda... Ora bom, o que deu a oportunidade ao Sr. Filipe de acrescentar...
Sr. Presidente, é só para deixar em ato, é só para deixar em ata que o sentido de voto tem que ver, não, só tem que ver com o inciso final.
Não estou a ouvir, podia repetir, por favor?
É só para deixar em ata que o nosso sentido de voto tem a ver apenas com o inciso final e não com, com o remanescente da redação que estava, constava da proposta de lei. Sim, sim, é só para deixar...
Vou colocar
uma declaração de voto.
Certo. Uma antecipação, porque ainda não votamos devido ao roer das unhas do deputado Carlos Peixoto. Vamos então repetir. Peço desculpa. A linha I, com a formulação que já estava proposta, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com a abstenção do CDS. E os votos contra do Bloco de Esquerda e PCP. Acho que sim. Absteve-se o Bloco de Esquerda. Sim. Passamos agora ao artigo 18. Ao artigo 18, que está na página 18, precisamente, sobre a autonomia administrativa e financeira, para o qual temos propostas de alteração do PCP, do PSD e do PS. Portanto, começamos pelas propostas de alteração do PCP. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu creio que tendo em conta o debate que tem havido sobre esta matéria, que este artigo é, porventura, um dos mais complexos que temos pela frente neste Estatuto. E eu acho que valia a pena refletir sobre ele. E relativamente, inclusive, à proposta do PCP, eu acho que ela, na redação que temos, não é clara. Porque nós podemos... A questão que se coloca aqui é de saber o que é abrangido pela autonomia administrativa e financeira. Não é? E, portanto, numa extensão mais ampla, poderia ser todo o Ministério Público, numa versão mais restrita, apenas a Procuradoria-Geral da República, não é? E eu creio que há aqui um meio termo que se devia conseguir, ou seja, a proposta do PSD parece abranger todo o Ministério Público, o que pode ser exagerado e até criar mais problemas do que aqueles que resolveria, porque estamos a imaginar numa secretaria de um qualquer tribunal de comarca, esta autonomia administrativa e financeira levava que, por exemplo, questões tão comezinhas como o Economato, que hoje em dia pertence a um orçamento geral do tribunal, teria que haver um só para o Ministério Público, dado que o Ministério Público teria toda uma autonomia administrativa e financeira total, e isso parece exagerado. Mas ser apenas a Procuradoria-Geral da República tem o problema, designadamente departamentos centrais como o de SIAP poderem não estar abrangidos por essa autonomia financeira e, por exemplo, para fazer uma perícia, não haver autonomia financeira da Procuradoria-Geral da República para esse efeito, para uma perícia necessária para o de SIAP. E, portanto, creio que podíamos tentar encontrar aqui depois uma redação que abrangesse não o Ministério Público, mas a Procuradoria-Geral da República, incluindo os seus departamentos e órgãos centrais, talvez. Eu creio que se podia encontrar uma fórmula que permitisse abranger isso, o que incluiria a Procuradoria-Geral da República e aqueles departamentos que lhe estão diretamente subordinados, tipo aquele Gabinete de Direito Comparado, enfim, o DCAP, eventualmente mais algum... Mas e creio que nenhuma das formações que aqui está contempla exatamente isso, porque creio que a do PS também é excessivamente restritiva, por exemplo, não abrange o CIAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Eu só pedi a palavra porque o Sr. Deputado António Filipe apresentou, no fundo, esta ideia e, no fundo, também a proposta do PCP. E eu queria pedir um esclarecimento sobre esta proposta, que para nós é um pouco enigmática. A proposta do PCP diz que o Ministério Público é dotado de autonomia administrativa e financeira. Mas não é o Ministério Público que dispõe de orçamento próprio, é só, nos termos, digamos, redigidos pelo PCP, é só a Procuradoria-Geral da República. Portanto, aquilo que se pergunta é em que é que se traduz, afinal, esta autonomia financeira do Ministério Público, se só a Procuradoria dispõe de orçamento próprio. É esta dúvida que eu gostaria de ver esclarecido.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, se persistem dúvidas que pretendem aclarar mais tarde, passamos ao ponto seguinte.
Não, eu só à espera de um momento para apresentar a proposta.
Mas não tinha pedido a palavra, Sr. Deputado. Certo. Muito bem, então vamos passar à proposta da alteração do PS. PSD quer apresentar a sua proposta, que tinha pedido um esclarecimento há pouco, não sei se preferia.
Mais do que para apresentar a proposta, é para retirar a proposta. O PSD pretende retirar esta proposta que apresentou de alteração ao artigo 18 por uma razão. Esta nossa proposta tinha como pressuposto uma regra de que nós chamamos de pesos e contrapesos. Se a composição ou se a alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público caiu, mantendo-se por lá a maioria de magistrados, nós entendemos que, mantendo-se o poder, digamos, de autogoverno dos magistrados no Conselho Superior de Magistratura, que por sua vez é também dominado por magistrados, julgamos que atribuir a autonomia financeira a toda a hierarquia do Ministério Público pode transformar, digamos, a instituição, a função, numa função omnipotente, que nos parece, por ora, desadequada, porque nós entendemos que quanto maior é o poder, maior e mais perigoso é o risco do abuso. E por isso entendemos que neste balanceamento, nesta lógica de equilíbrio, se a nossa proposta não foi avante da alteração do artigo 22, também entendemos que a formulação que fizemos pode ser arriscada. E, portanto, estamos disponíveis para encontrar aqui uma solução intermédia. Vamos ver como é que o Partido Socialista apresenta esta sua proposta, que para nós também tem aqui algumas questões que deveriam ser resolvidas, como aliás já focámos relativamente à do Partido Comunista Português. E, portanto, esta é a justificação da retirada da proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Portanto, está retirada a proposta do PSD. Vamos apreciar a proposta do PS. Deputado Jorge Lacalle, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi aqui dito, este é um dos pontos certamente de grande relevo na economia deste diploma, e eu não posso deixar de sublinhar a forma completamente obscurantista, se é que não me ocorre uma palavra mais pesada ainda, com que certas abordagens, não as nossas, mas exteriores, procuraram estabelecer à volta deste tema uma completa confusão e, para além de uma completa confusão, uma imputação de intenções verdadeiramente caluniosa àqueles que neste momento aqui estão para sustentar as suas posições. E, portanto, impõe-se que, com discernimento, possamos avaliar o que está em causa, partindo necessariamente da proposta apresentada pelo Governo na sua formulação inicial. Na proposta apresentada pelo Governo, diz que a Procuradoria-Geral da República é dotada de autonomia administrativa e financeira, dispondo de orçamento próprio, inscrito nos encargos gerais do Estado, nos termos a definir em diploma próprio. E da reflexão que tivemos a ocasião de fazer depois desta proposta, enfim, constar do diploma, da proposta do diploma, pudemos chegar às propostas de alteração na especialidade que vou passar a defender, em inteira concordância com o próprio Governo, para que fique claro mais uma vez que os aperfeiçoamentos técnicos que estamos a propor são aperfeiçoamentos em total sintonia com o autor da proposta. Primeiro aspecto que poderia suscitar alguma ambiguidade, que aliás, a propósito da proposta do PCP, o Sr. Deputado António Filipe também já referiu. Ao falar-se que a Procuradoria-Geral da República é dotada de autonomia administrativa e financeira, verdadeiramente estamos a falar do quê? Ou seja, que âmbito de Procuradoria? É porque todos nós sabemos, e isso consta do artigo 15º desta proposta, que a Procuradoria-Geral da República, como aliás nessa proposta se diz, é a instância de direção do Ministério Público, compreendendo o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, os Auditores Jurídicos, os Gabinetes de Coordenação Nacional e a Secretaria-Geral. Isto é o que está no número 2 do artigo 15º da proposta, definindo o que é o âmbito da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, na formulação inicial do Governo, nada mais dizendo, Procuradoria-Geral da República dotada de autonomia administrativa e financeira era em relação a este âmbito orgânico que acabei de referir, que é o âmbito da Procuradoria-Geral da República. No entanto, é provável que o autor da proposta pretendesse ir mais longe e conceber que a possibilidade de autonomia administrativa e financeira avançasse não apenas para os órgãos no âmbito da Procuradoria, como referi, mas também àqueles outros que estão na dependência da Procuradoria, mas que já não são Procuradoria. E esses são o DSIAP, o Departamento das Tecnologias e Sistemas de Informação, o Departamento de Cooperação Judiciária e de Relações Internacionais, o Departamento Central de Contencioso do Estado e dos Interesses Coletivos e Difusos. Ora, o propósito de atribuir autonomia administrativa e financeira também aos órgãos dependentes da Procuradoria, mas que não a integram conceptualmente, não resultava claro da proposta inicial do Governo. Portanto, a proposta que o PS faz não é uma proposta de restrição, é uma proposta de clarificação no sentido do avanço. Avançar para uma autonomia administrativa e financeira que permita que ela venha a ser estabelecida não apenas para os elementos que integram classicamente a Procuradoria, mas também para os organismos que dela estão dependentes. E é essa a história da articulação na proposta do PS entre o número 1 e o número 2. Quando, por exemplo, o Sr. Deputado António Filipe, reportando-se à proposta do PS, dizia que ela, por exemplo, não abarcava o TSIAP, é uma leitura que eu espero que ele possa, enfim, construtivamente corrigir, porque precisamente o que se diz no número 2 da proposta do PS é que ela é para abranger o número 3 do artigo 15º e o número 3 do artigo 15º, como mesmo agora li, é a dos organismos na dependência da Procuradoria-Geral, SIAP incluído, e os demais departamentos nacionais. Portanto, fica claro que a proposta do PS em relação à do Governo não é uma proposta restritiva, é uma proposta clarificadora de sentido ampliativo. Depois, chegado aqui, quero fazer uma segunda observação relativamente à intoxicação que verificámos nos últimos dias. Nos últimos dias ouvimos dizer que as soluções que estavam a ser apresentadas iam restringir a autonomia financeira do Ministério Público. Todos nós ouvimos dizer isto a pessoas encartadas. Ora, é preciso sublinhar que o Ministério Público atual, em qualquer das suas versões, incluindo o da Procuradoria-Geral da República, não tem autonomia administrativa, não tem autonomia financeira. E como não tem autonomia financeira, não há nenhum propósito de restringir o que não existe.
Há é um propósito de apresentar uma solução para aumentar aquilo que não existe, para criar aquilo que não existe. E, portanto, feito este também esclarecimento, creio que podemos passar adiante. Qual é a forma que nós, tanto no número 1 como no número 2, apresentamos para regular os termos desta autonomia administrativa e financeira com este âmbito orgânico que acabei de identificar? É a forma do decreto-lei. E aqui volto a chamar outra vez a vossa atenção para a formulação inicial deste ponto na proposta do Governo. No Governo dizia-se, aliás como na proposta do PCP, que esses termos seriam definidos em diploma próprio. Não identificava qual era a forma do diploma. Ora, não identificando a forma do diploma, lei da Assembleia certamente não seria, porque está aqui a ser dada uma credencial ao legislador. Mas se se está a dar uma credencial ao legislador para um diploma próprio que não se identifica quanto à forma, a partir daqui poderia ser um decreto regulamentar. A partir daqui poderia ser mesmo uma portaria. E, portanto, se essas fossem as formas adotadas para estabelecer esta normação, significava, do ponto de vista da sindicabilidade final da solução, que ela, por exemplo, não seria suscetível de ser apreciada em sede parlamentar no âmbito da apreciação de decretos-leis. E, portanto, o que a proposta do PS faz, mais uma vez, não é restringir, é clarificar, é ampliar, é contribuir decisivamente para uma maior transparência na solução que vier a ser estabelecida, afinal, com a garantia de que, por decreto-lei, há uma capacidade de sindicar a solução por parte do próprio Parlamento. E não apenas um diploma que pudesse ficar insuscetível deste tipo de avaliação em sede parlamentar. Portanto, eu suponho que o que acabei de referir é suficientemente claro quanto a que contribuímos para clarificar, aumentando o âmbito de aplicação da autonomia administrativa e financeira, que ela abarcará na sua solução a versão conceptual do que é a Procuradoria, mas também os organismos que estão dependentes da Procuradoria num claríssimo avanço e através de um instrumento legislativo adequado a que haja uma completa sindicabilidade parlamentar. Referi-me, portanto, à razão de ser na proposta do PS dos números 1 e do número 2. Gostaria agora de me reportar ao número 3, que também é novo. E o número 3 diz que o projeto de orçamento, nos termos previstos nos números anteriores, é apresentado ao Governo através da área da Justiça pelo Procurador-Geral da República. O que é que se pretende aqui? Nós sabemos como é que funciona a inscrição no Orçamento Geral do Estado dos encargos gerais do Estado. São envelopes financeiros que os departamentos independentes negociam ou se adaptam a eles por via do Ministério das Finanças, não havendo interlocução necessária das áreas governamentais correspondentes. Ora, manda à jurisprudência das cautelas que numa matéria que tenha a ver com o equilíbrio de financiamento do sistema judiciário no seu conjunto, que haja uma norma que esclareça que a intermediação para a definição das verbas em matéria de orçamento próprio seja articulado com o responsável governamental da área da Justiça, não o colocando, portanto, fora desta matéria e não fazendo aqui uma incumbência formal por omissão ao Ministério das Finanças, que seguramente muito pouco saberá daquilo que deve ser o equilíbrio dos critérios de investimento no quadro geral do sistema judiciário. Portanto, a nosso ver, mais uma norma para atribuir coerência ao funcionamento deste domínio. E, finalmente, o ponto 4, que volta a permitir aqui uma possibilidade. Se nós estamos a trabalhar para que possa haver no âmbito da Procuradoria, na versão alargada que acabei de referir, a existência de um orçamento próprio, que é proposto, portanto, pelo Procurador junto do Governo, admitir que, por iniciativa do próprio Procurador-Geral, ou até suscitado pela Assembleia, na sua capacidade de avaliar as orientações do Orçamento de Estado, possa haver, para esse efeito, para efeito da boa avaliação das verbas de que é dotado a Procuradoria-Geral da República nesta dimensão, se possa ouvir em sede parlamentar competente o Procurador-Geral da República relativamente às orientações orçamentais que ele defende para os departamentos que aqui estão consignados. Eu gostaria de recordar nesta comissão que já foi tradição que na altura das apreciações dos orçamentos todas as verbas das entidades independentes inscritas nos chamados encargos gerais do Estado eram objeto de uma avaliação autónoma em fase de avaliação preventiva da proposta de orçamento de Estado. E que isso é inteiramente saudável, uma vez que não é o Governo que não tem tutela, não responde, digamos, pelas orientações constantes desses envelopes financeiros, é a entidade que tem a sua tutela direta e, portanto, neste caso, a entidade que neste domínio poderá dialogar para efeitos orçamentais no momento da aprovação do orçamento da competência da Assembleia será o Procurador-Geral da República. Portanto, a nosso ver, os números 3 e 4 são acrescentos, passo a expressão, virtuosos para um sistema devidamente complementado nas suas variáveis, e os números 1 e 2, tal como referi, são uma clara consolidação e avanço da solução da autonomia administrativa e financeira, até hoje inexistente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos ao assunto de forma direta. Eu creio que nesta proposta do PS há alguns pontos que nos podem levar a fazer avançar. Há outros que merecem a nossa objeção pelo seguinte. Eu creio que avançaríamos se eliminássemos este degrau, que eu não entendo qual é a razão, entre o número 2 e o número 3 do artigo 15º, relativamente àquilo que se considera ser a Procuradoria-Geral da República para efeitos de autonomia administrativa e financeira. Ou seja, podemos dar como adquirido que a composição da Procuradoria, que consta do número 2 do artigo 15º, fica incluída na autonomia administrativa e financeira, já não se percebe porque é que o âmbito referido no número 3, que é onde está o DSEAP e outros departamentos, pode ser extensivo, ou seja, atribui-se aqui uma discricionariedade governativa. Ou seja, e relativamente ao DSEAP, que é talvez um ponto sensível, na medida em que é o departamento que é responsável pelo combate à criminalidade mais sofisticada, e portanto é desse ponto de vista muito sensível, porque é que relativamente à inclusão do DSEAP na autonomia administrativa e financeira ele fica sujeito a uma avaliação discricionária por parte do poder político.
Sr. Deputado António Filipe, posso interrompê-lo?
Se prometer que a interrupção não dura mais de 5 minutos, eu permito.
Não, é 5 segundos. E não vale a pena piadas à parte, porque o tema é muito sério. É para dizer
o
apenas...
O deputado Jorge Lacão deve pedir a palavra ao Presidente da Comissão.
Sr. Presidente, foi uma interrupção que eu...
Foi uma interrupção e tem, com a autorização já concedida pelo Sr. Deputado António Filipe, pode falar, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado e, como vai ver, é muito rápido. Porque o Sr. Deputado António Filipe certamente poderá convolar a parte do seu raciocínio face ao que eu lhe queria propor. Propor, quer dizer, assumir, é que nós estamos inteiramente disponíveis para retirar o pode ser e colocar um é, porque é esse, evidentemente, o nosso propósito. Portanto, em vez de pode ser extensivo, passa a ser é extensivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Nesse
deputado...
caso, basta incluir, basta incluir no número 1, com a composição estabelecida nos números 2 e 3 do artigo 15º e dispensa.
Não, isso depois eu explico.
Ah, então pronto, já carece uma explicação
pode
maior.
Pode concluir a sua intervenção,
não é fácil de perceber. Depois há aqui um problema que pode ser, vale a pena ponderar, e não sei se tenho razão, mas de qualquer maneira vou colocar a questão, que é a autonomia, que é a questão do projeto de orçamento, é apresentado ao Governo. Eu não tenho dúvidas de que tem que ser proposto ao Governo uma dotação financeira. Agora, não sei se é o projeto de orçamento. Ou seja, se nós pensarmos em qualquer entidade que tenha autonomia financeira, essa autonomia financeira inclui a autonomia orçamental. Se pensarmos, por exemplo, numa autarquia local, as autarquias locais negociam com o governo em cada ano qual é que é a votação, aliás até há uma lei própria para isso, mas as câmaras não têm que apresentar ao governo os seus projetos de orçamento, apresentam-nos às assembleias municipais. Ou seja, uma entidade que tem autonomia financeira das universidades, a mesma coisa. Quer dizer, quem aprova os orçamentos das universidades não é o Ministério responsável pelo ensino superior. Decide da dotação a atribuir, mas não discute o projeto de orçamento. Não é com base no projeto de orçamento que isso é discutido. E, portanto, eu creio que vale a pena ponderar se a formulação mais adequada para ter aqui é se é o projeto de orçamento é apresentado ao Governo. Eu creio que o Governo não vai discutir com a Procuradoria ou com o Procurador as várias rubricas constantes do orçamento, porque senão lá se vai a autonomia financeira. Lá se vai a autonomia financeira, não há autonomia financeira nenhuma se o Governo for discutir rubrica a rubrica aquilo que consta do orçamento. E depois, também não vemos com bons olhos esta ideia do Procurador ser suscitado a expor à Assembleia da República as orientações constantes do orçamento da Procuradoria. Eu creio que há aqui não faz sentido, quer dizer, a Procuradoria não responde politicamente perante a Assembleia da República. Uma coisa é a Assembleia da República poder ouvir a Procuradoria, como houve outras entidades, como é ouvida a Associação de Municípios, e eventualmente o Conselho de Reitores, enfim, várias entidades que são ouvidas do âmbito do Orçamento de Estado. Agora, acho que procura haver uma disposição legal no Estatuto do Ministério Público, estabelece a obrigatoriedade do Procurador-Geral da República vir aqui para explicar as orientações constantes do seu orçamento. Quero parecer que isto é muito discutível do ponto de vista da relação que deve haver entre a Assembleia da República e a Procuradoria-Geral da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que me posso, dar por satisfeito relativamente àquilo que ficou, a meu ver, completamente claro. É que estamos a dar um contributo para a efetiva criação de um regime de autonomia administrativa e financeira que não existe. Que não existe. Estamos a permiti-lo, superando a ambiguidade da proposta do Governo, porque quando o Governo falava na Procuradoria sem distinguir mais nada, não se perceberia qual é o âmbito que estava abrangido por essa autonomia administrativa e financeira. E a proposta do PS torna isso completamente claro. Quanto à dúvida de que poderia haver, a propósito do número 2, algum grau de discricionariedade quanto ao pode ser, já está convelado para e, portanto, essa dúvida também fica eliminada. Agora, relativamente ao número 3, e já agora peço desculpa para dizer, mas mantemos isto com esta distinção, porque, apesar de tudo, nós não queremos confundir o que é a Procuradoria como órgão dirigente e o que são departamentos dependentes da Procuradoria no âmbito da atividade de investigação da competência do Ministério Público. E essa confusão, obviamente, não a faremos e, portanto, esta divisão conceptual, por essa razão, que é uma razão institucionalmente adequada, leva-nos a manter a diferença entre o número 1 e o número 2, embora não quanto à solução final que dela resultará. Quanto ao número 3... O Sr. Deputado António Filipe, peço-lhe para ponderar o seguinte, já que foi o único que levantou essa questão. A única entidade que não depende do Governo no seu orçamento próprio é a Assembleia da República. Porque a Assembleia da República tem competência, porque é o órgão de soberania que aprova o orçamento, para votar o seu orçamento próprio. É a única entidade de todas as entidades independentes que entram no âmbito dos encargos gerais do Estado, que não faz com o Governo um acordo relativamente às verbas a inscrever para o seu respectivo departamento, mas depois o gira face à gestão dele com autonomia administrativa e financeira. Portanto, é evidente que, de acordo com as regras orçamentais gerais, é sempre necessário haver uma aceitação por parte do Governo do envelope financeiro de qualquer entidade administrativa e financeira, porque ela por si não tem soberania para votar o orçamento. Portanto, esta norma, quando se diz o projeto do orçamento, é para não confundir com a proposta de orçamento que o próprio Governo apresentará, onde isto já estará incluído. Mas se a palavra for o conceito de projeto, e se acharem que se deve pôr aqui a proposta em vez de projeto,
nada a opor. Não é por esses melindres que a gente se desentenderia. Agora, ou fica proposta ou fica projeto. Qualquer uma delas nos servirá. Finalmente, quanto ao número 4. Bem, o número 4 foi aqui colocado com uma intenção. É dar mais amplitude ao Procurador-Geral para fazer valer os seus pontos de vista junto da Assembleia em matéria de defesa da sua proposta orçamental. Se porventura o Partido Comunista acha que isto, em vez de dar mais amplitude ao Procurador, lhe dá menos, eu não o acompanho nesse raciocínio e, portanto, não retiro a proposta, porque acho que ela visa alargar a capacidade de intervenção do Procurador, não apenas junto do Governo, mas igualmente junto da Assembleia, que é quem, em última análise, aprova o orçamento em geral e, portanto, também o orçamento das entidades dos encargos gerais do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, o que é que temos a avançar? Relativamente, se a proposta do PS para o número 2 for que o disposto no anterior, nas condições concedidas, é extensivo, é perfeitamente lutável por nós e, portanto, aí não haverá problema. E aqui, talvez no número 3, talvez, em vez do projeto de orçamento, tipo a proposta de dotação orçamental, para aí. E o número 4, enfim, é uma questão de opinião, não é grave, mas nós aí abstermos-emos no número 4.
Obrigado. Sr. Presidente, só... Isto aqui já foi... Ia roer as unhas e ia
acontecer.
Mas funciona. Penso que sim. Penso que sim. Há aqui apenas uma dúvida que tem a ver com o número 3. E que é a seguinte: a explicação está dada relativamente à manutenção do número 1 e do número 2. Não concordarei eu muito com ela, porque esta diferenciação entre aquilo que são órgãos, digamos, da Procuradoria-Geral da República e órgãos da dependência da Procuradoria-Geral da República já está estabelecida no artigo 15, não precisamos de a estabelecer outra vez no artigo 18, no que diz respeito à autonomia financeira, mas seja lá como for, isso não será impeditivo, digamos, de um voto que permita que estas normas, tal como estão redigidas, possam ser aprovadas. Agora, relativamente ao número 3, chame-se lá projeto de orçamento, proposta de orçamento ou proposta de dotação orçamental, o que não resulta desta redação do número 3 é que o Governo tem que aprovar a proposta. Eu sei que isso está pressuposto. Aqui o que se diz é que é apresentado ao Governo. Não dizem mais nada. E se o Governo não aprovar, onde é que está a autonomia financeira do Ministério Público? Ah, pois, isso acontece em todo lado. Mas quer dizer, é verdade, mas o projeto de orçamento, não há nenhuma norma que diga apenas que estabeleça, digamos, uma previsão e não estabeleça, se quiserem, uma consequência para o não cumprimento da previsão. É um pouco isto, quer dizer, o projeto de orçamento é apresentado ao Governo. Está bem, e depois? E se o Governo diz assim, não aceitamos essa proposta de orçamento? Sim, mas aqui talvez fosse mais... Sim, está o número 4, mas a questão aí... O número 4 é um pouco diferente, é o escrutínio por parte da Assembleia da República sobre aquilo que é já depois das orientações e já é depois aprovado pelo Governo. Agora, não há aqui, digamos, nenhuma regra que imponha a aprovação pelo Governo desta dotação orçamental. O que me parece que falta aqui qualquer coisa, quer dizer, eu sei que isto está, que se intui, mas uma coisa é o que se intui, outra coisa é o que está escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos avançar relativamente a esta questão, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, é só para dizer que o sistema tem uma lei de enquadramento orçamental e nós não estamos a nascer para estas questões agora. Todas as entidades com autonomia administrativa e financeira, por exemplo, agora vem-me à cabeça as universidades, podia-me lembrar das mais variadas. Obviamente, hoje de manhã tivemos aqui o Tribunal Constitucional. Obviamente, todas as entidades têm que apresentar a sua proposta de dotação orçamental ao Governo para serem inscritas e, uma vez aprovadas em definitivo, depois, nos encargos gerais do Estado, através da Assembleia, a partir daí transformam-se em orçamento próprio, mas é assim. Quando não tínhamos dois órgãos de soberania, nos termos da Constituição, encarregados, um da proposta do orçamento e outro de aprovar o orçamento. Tínhamos várias entidades a aprovar orçamentos, cada um por si, e depois o Governo coligia e juntava os orçamentos aprovados por cada um. Isto era a balcanização do sistema. Ora, Sr. Deputado Carlos Peixoto, não inventemos a roda, nem compliquemos aquilo que manifestamente não pode ser complicado. É evidente que há um momento de compromisso possível, para o melhor ou para o pior, relativamente a esta dotação orçamental, que depois entrará em orçamento próprio. Será ela satisfatória na altura para a Procuradoria-Geral da República ou não será? Até com essa preocupação nós apresentamos o número 4, para que a Assembleia possa fazer até o último momento o escrutínio dessa dotação. E, portanto, eu creio que isto está claríssimo e pela minha parte, não, quaisquer argumentos seria para reproduzir o que já disse. Eu não quero lançar.
Não só a Assembleia pode fazer o escrutínio, como o Procurador-Geral pode expor orientações que contrariam aquilo que consta da dotação orçamental apresentada pelo Governo. Pergunto-se, Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, posso não me ter feito entender e mantenho aqui a minha dúvida, que não é metódica. Vamos lá ver. A obrigação que resulta deste artigo é apenas a obrigação de apresentação de um projeto de orçamento. Não há nenhuma obrigação de aprovação. O que significa que basta o cumprimento da apresentação do projeto de orçamento ao Governo para que a norma esteja cumprida e para que a Procuradoria-Geral da República tenha o seu orçamento aprovado. É com a apresentação, não é com uma ação positiva do Governo, porque isto não resulta daqui. Eu sei que pode resultar de outras, digamos, do sistema no seu conjunto, mas aqueles exemplos que o Sr. Deputado Jorge Lacão deu, das universidades e de outros organismos, eu gostava que me apresentasse uma norma que diga apenas e tão só que as universidades são obrigadas a apresentar. E que não esteja lá também escrito que o Governo é obrigado, quer dizer, que o Governo tem que aprovar. Se o Governo não tem que aprovar, está cumprida a obrigação com a apresentação do orçamento. E se ele for excessivo, se for exagerado, a obrigação está cumprida. A obrigação está cumprida, segundo aquilo que diz aqui. E, portanto, não me parece rigoroso. Não me parece rigorosa a redação. Agora, isto não é, quer dizer, não é, também não é obstáculo. Também não é obstáculo, nós já percebemos que o Governo, no final dos finalmente, vai ter que aprovar. Ou então vai ter que propor uma qualquer alteração. Mas aquilo que está aqui não é, do ponto de vista legístico, rigoroso, no meu entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Só para dizer o seguinte, nós pensamos que a Procuradoria deve ser dotada com os meios financeiros necessários e suficientes e cá estaremos em futuras apreciações do Orçamento de Estado para pugnar por isso. Agora, na verdade, não há nenhuma entidade, por mais autónoma que seja, que tenha o poder de impor o seu orçamento ao erário público. É a Assembleia da República que, em última análise, é a Assembleia da República que sob proposta do Governo, sujeita à alteração por iniciativa dos grupos parlamentares, é soberana em termos orçamentais. De facto, não,
claro,
a autonomia não pode chegar ao nível da imposição.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Estamos então em condições de votar.
Sim.
O PC retira a sua proposta? Sim? Muito bem, então vamos votar a proposta do PS para o número 1, 2, 3 e 4 do artigo 18. Como? Autonomizamos só o 4 e votamos os primeiros 3. Portanto, vou colocar à votação os primeiros 3, o número 1, 2 e 3 do artigo 18 da proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PSD e o voto contra do CDS. Vou agora pôr à votação o número 4 do artigo 18. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com o voto contra do CDS e a abstenção do PCP e do PSD. Vamos passar então ao artigo 19. O artigo 19, relativo às competências, temos propostas. Temos propostas do PCP, do PSD e do PS. Sim, a linha C. Sim. Vamos então começar pela linha C, da proposta de alteração do PS, a linha C do número 2 do artigo 19, matéria de competências. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este artigo é, de facto, um artigo também razoavelmente trabalhoso. Ele tem variáveis diferentes entre si e é inevitável que tenhamos que olhar para cada uma delas, cada uma de per si. Esta proposta que o PS apresenta é uma proposta de harmonização de ordem jurídica, porque, como sabemos, na lei quadro da política criminal, que é aquela que é exigível pela norma constitucional relativamente às atribuições dos órgãos de soberania sobre as orientações de política criminal, essa lei quadro que está em vigor determina um conjunto de orientações que depois são concretizadas bianualmente nas chamadas leis de orientação da política criminal. Ora, havendo uma lei de orientações bianual, uma lei bianual de orientações da política criminal, quer no que diz respeito às prioridades de investigação criminal, é abstrato, como é evidente, quer no que diz respeito às prioridades da prevenção criminal, os dois aspectos são consignados nessas leis, é importante que, ao mesmo tempo, para haver continuidade clara nisto, essa lei depois se concretize no âmbito do Ministério Público, nas diretivas, ordens ou instruções da competência do Procurador, destinadas a fazer cumprir precisamente essas leis de orientação aprovadas nos termos da Lei Quadra e nos termos da Constituição. Portanto, para haver a inteira harmonia no sistema, queremos que esta linha faça inteiramente sentido para que, uma vez existentes as leis bianuais de orientação das orientações de política criminal, depois o Procurador tenha a incumbência de estabelecer as diretivas, ordens e instruções destinadas exatamente a cumprir essa mesma lei, porque não é obviamente uma lei para ficar na gaveta, é uma lei para ter plena execução. E já agora chama a atenção que ela está prevista na própria lei quadro que regula esta matéria, está prevista igualmente que bianualmente a Procuradoria e o Procurador apresentem o relatório da sua execução à Assembleia da República. Ora, é bem de ver que para haver um relatório que apresente a execução das orientações que foram estabelecidas em concretização da lei, devam haver diretivas, ordens e instruções que permitam justamente dar-lhe plena eficácia. E, portanto, é a razão de ser desta nova alínea C.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Eu chamava a atenção para o facto de serem propostas dos três grupos parlamentares, PCP, PSD e PS, que incidem sobre as restantes alíneas, ou boa parte delas, e o número 3, 4, 3 e 4 do artigo 19. E que, como tínhamos previsto não prolongar os trabalhos para lá das 8 horas, pergunto se perante isto acham fazível mantermos, continuarmos a apreciação da especialidade ou suspendermos aqui os trabalhos. O Sr. Deputado Carlos Peixoto.
O Sr. Presidente, só para dizer que a proposta do PSD é idêntica à do Partido Comunista, ou do PCP, sendo certo que a nossa acrescenta mais exatamente o mesmo termo, é no, na linha Q. e, portanto, podemos fundi-las se, e facilitava muito as coisas. Relativamente às propostas do PS, nós temos já o sentido de voto, quer dizer, eu avançava já com ele, se entendessem, portanto, não é de obstaculizar. Portanto, resolvimos já este artigo ainda, agora, não sei se querem fazê-lo ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva fazia uma observação quanto à celeridade com que poderá ser concretizado.
Sr. Presidente, por mim nenhuma objeção se não ficarmos a discutir as propostas de não sei quantas horas. Se for para votarmos de imediato, sim, sem grandes discussões, sim. Se não, não. Pois, por isso é que me parece que não é viável.
Sr. Deputado Jorge Lacal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não gostaria de contribuir para que matérias tão relevantes na estruturação deste diploma pudessem ser votadas sem apreciação adequada, independentemente da posição final de voto que se queira tomar sobre elas. E, por outro lado, acho que não podemos fazer a apresentação de cada grupo parlamentar para o conjunto das suas propostas, porque cada uma delas tem uma razão de ser autónoma em relação às outras e, portanto, a meu ver, temos que apreciar matéria por matéria, o que leva, inevitavelmente, o seu tempo. Eu tenho a disponibilidade desse tempo, mas conforme a decisão que for tomada na Comissão, claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Sendo assim, penso que é preferível prosseguirmos a apreciação da especialidade amanhã no final do plenário, uma vez que às 9 da manhã pedia-vos a melhor pontualidade, às 9 da manhã iniciaremos a nossa reunião ordinária. No final do plenário. Na reunião, no final do plenário.
Presidente, na reunião ordinária estamos sim, só para uma questão de
calção. Ah, sim. Calção, sim, não é... Não é verosímil conseguirmos amanhã de manhã, mesmo ao fim da manhã, entrar nesta... retomarmos esta especialidade. Sendo assim, muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados, estão concluídos os nossos trabalhos por hoje.
Sr. Presidente, oh Filipe, amanhã o plenário também acaba às 7.
Acaba.
Sr. Presidente, o problema é este. Eu amanhã tinha a disponibilidade o dia todo, só não tenho a partir das 7 mesmo. Quer dizer, eu estava aqui a dizer à minha colega Andreia Neto para ser ela a ficar a fazer isto ao fim do dia.